África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A Conferência Internacional sobre as Mulheres, realizada pela ONU em Pequim em 1995, lançou como desafio a todos os países do mundo reforçar a igualdade de direitos e de oportunidades entre o homem e a mulher na sociedade. É assim que encontramos hoje, um pouco por todo lado, institutos para a igualdade e equidade de género. São Tomé e Príncipe não foge à regra. Lourdes Maria Viegas, diretora do Instituto.
Bom, o Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género, ele nasceu há 3 anos, porque em 2004 iniciou-se o processo de elaboração de uma estratégia nacional para a igualdade e equidade de género. O governo vinha se preocupando com a questão de criação de um quadro institucional para a promoção da mulher, que foi uma das recomendações de Beijing. E então, portanto, houve sucessivas direções que foram criadas, mas de qualquer maneira, essas direções nunca tinham o suficiente, digamos, apoio institucional, não é? Nunca eram forçadas institucionalmente para poderem desempenhar esse papel. Recordo-me quando a doutora Maria das Neves foi primeira-ministra, ela então pediu apoio ao NFPA para a elaboração de um documento estratégico de promoção da mulher. E foi assim que, em 2005, validou-se a Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género, criou-se o Instituto Nacional para implementar esta estratégia.
Estratégia que consiste num documento de orientação articulado em 5 eixos que Lourdes Maria Viegas percorre brevemente um a um.
Um que é virar para a promoção económica das mulheres no meio urbano e rural, e o outro que é para a educação e formação das mulheres e das raparigas, outro que é virar para a saúde em geral e para a saúde reprodutiva, e o outro que é para a questão da promoção dos direitos e da legislação, e o último que é o mecanismo institucional.
As tarefas desse instituto são, portanto, várias. Antes de mais, garantir a execução desse plano estratégico e velar para que, transversalmente, a mulher santomense seja tida em conta em todas as vertentes políticas, económicas e socioculturais do país. Um país em que, se por um lado o analfabetismo na mulher não é tão elevado como no outros países da África e a mulher tem ocupado altos cargos políticos, há, contudo, problemas familiares que recaem grandemente sobre a mulher, a qual precisa também de aumentar a sua autoestima. Enfim, um país um bocado especial, sui generis, como diz Lourdes Maria Viegas.
São Tomé é um dos países em que 2 mulheres ocuparam o posto de primeiro-ministro. Foram primeiras ministras 2 mulheres, mas que noutras partes do continente isso é impensável. Nós já tivemos uma mulher que se candidatou às presidenciais, só muito recentemente. Isso foi desde 95 e só muito recentemente é que se começou a ver mulheres candidatarem-se para as presidenciais aqui no continente africano. Portanto, são essas características de São Tomé que eu digo que é quase sui generis, não é? É sui generis porque já chegamos a ter dos 4 órgãos de soberania, 2 chefiados por mulher, 2 chefiados por homem. Tínhamos um presidente da República e tínhamos o presidente da Assembleia, mas depois tínhamos uma mulher primeira-ministra e uma mulher presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Tínhamos 50% nos órgãos de soberania, mas que é uma coisa ocasional. São essas particularidades de São Tomé que é preciso chamar a atenção, despertar, porque aqui podem acontecer coisas que não acontecem no outro lado. Tivemos 36% de mulheres no governo, depois de repente temos 18%. E então, quer dizer, são situações que acontecem, que não se presta a devida atenção.
Mamãe Katchina entrou na revolução. Viva 19 de setembro! Viva a marcha de protesto das mulheres, sacudindo o papão colonial! Este é um dos versos poéticos de Alda Espírito Santo, grande figura da história política de São Tomé e Príncipe, falecida, infelizmente, em março deste ano. Mamã Katchina representa as centenas de mulheres que, a 19 de setembro de 1974, exigiram do governo colonial o reconhecimento da vanguarda do povo e o MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, como único interlocutor válido do povo daquele país. Não obstante esse importante papel histórico, as mulheres santomenses são hoje pouco conhecidas a nível internacional. Lourdes Maria Viegas explica as razões disto.
A mulher santomense ela é talvez pouco conhecida no exterior porque nós nunca tivemos um movimento feminista muito forte, constante. A mulher santo também sempre batalhou pela independência. Houve algumas figuras que se destacaram na luta pela independência, na luta do Espírito Santo, que faleceu há uns meses atrás. E depois da independência houve o movimento de libertação de Santo Tomé e Príncipe, que depois da mudança houve quase que a fragmentação, né? Porque cada partido político que surgiu depois da mudança criou o seu departamento feminino. E então, mas um movimento feminista que congregue as mulheres, isto Santo Tomé nunca teve. As mulheres sempre existiram, sempre foram muito fortes. A independência surgiu por causa do movimento das mulheres que se vestiram de luto no dia 19 de setembro e foram pedir a independência total e completa ao Palácio Povo em Santo Tomé. Mas quer dizer, são movimentos que surgem e depois não se mantêm. Como, por exemplo, a gente vê noutros países, como no Brasil, que a gente vê que é um movimento feminista permanente, não é? Mas, ultimamente, vimos falando um bocadinho, dizíamos discutindo isso, com vista a constituirmos essa frente única que fala toda a mesma linguagem. Porque isso de que depois de 91 as mulheres foram para os braços femininos dos respectivos partidos políticos, isto dividiu-nos um bocado. E esquecemos um bocadinho aquilo que nos une, os nossos problemas comuns, e começamos muito a transmitir, digamos, os problemas gerais e problemas muitas vezes que os homens metem nas nossas cabeças para nós transmitirmos, sem pensarmos na questão da promoção da mulher, qual é o papel que a mulher joga na sociedade, qual é o papel que ela deve desempenhar na família, que é uma questão comum às mulheres, independentemente dos partidos políticos a que elas pertençam. E isto o Instituto tem tentado fazer, desde o princípio, a juntar um bocado as mulheres. Esse próprio Instituto já foi palco de vários encontros de mulheres de vários partidos, sobretudo quando aproxima-se 8 de março, 19 de setembro, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 19 de setembro, que é Dia da Mulher Santo Tomé e Príncipe, para o Dia da Mulher Africana. Tentamos fazer um encontro com as mulheres de todas as forças políticas, mulheres do sindicato, mulheres das igrejas, para nós podermos discutir que programa único nós conseguimos fazer para essa data. Até agora ainda não conseguimos, mas eu não perco a esperança. É uma questão que eu vou batalhando sempre para unir-nos mais. Mas, por exemplo, quando foi para a assinatura de uma resolução para se pedir um mínimo de 30% nos postos de tomada de decisão a nível político e cívico, as mulheres de todos os partidos políticos com centro parlamentar reuniram-se aqui no Instituto. Portanto, aqui foi o palco das reuniões técnicas e depois fez essa frente única. Só que juntámos isso para... Temos que manter essa frente única para fazermos coisas que promovam a mulher e que promovam a família.
E a nível da Igreja?
Eu acho que faltaria, talvez, uma organização das mulheres católicas. Isso daria muito mais visibilidade ao trabalho que as mulheres vêm desempenhando na Igreja. Porque elas vêm fazendo isso, mas é sempre, digamos, nessa invisibilidade, não é? E então seria bom que se notasse, que fosse mais visível esse papel da mulher, essa contribuição que a mulher vem dando na Igreja. Acho que deveria ser mais visível se nós conseguíssemos, pelo menos aqui em São Tomé, uma questão que mesmo ao nível da paróquia da Conceição já se vem falando, se nós conseguíssemos constituirmos numa organização, numa associação, algo assim, das mulheres católicas. Estaríamos mais unidas e poderíamos talvez conceber programas muito mais abrangentes e que dessem muito mais visibilidade ao trabalho que vimos fazendo e talvez conseguirmos mais parcerias com outras organizações com géneros.
Mas tem um exemplo de Angola, onde há a Promaica, que é um movimento católico muito forte. Sim. Há outros também, aqui não se engrou, visto que a Igreja, a Diocese de São Tomé, no fundo está ligada à Conferência Episcopal Angolana.
Vem-se falando ao nível das paróquias, vem-se falando. Ao nível da paróquia da Conceição, pelo menos vem-se falando. Nós fazemos assembleias paroquiais anualmente, já na última assembleia saiu como uma das recomendações. Eu acho que uma das coisas que fez com que isso não tivesse avançado ao longo deste ano é precisamente a pouca disponibilidade que as pessoas têm para essas atividades cívicas, não é? Atividades assim. Porque algumas pessoas que poderiam desempenhar bem essa função, elas estavam pouco disponíveis e já estavam num grande... Eu sei que algumas pessoas foram convidadas pela paróquia. Não sei a nível da diocese se já pensou, mas pronto, de qualquer maneira deveria surgir um embrião ao nível das paróquias, depois a nível da diocese era muito mais fácil talvez fazer o trabalho, mas não se conseguiu constituir o grupo. Mas eu acho que é uma coisa que está é uma das preocupações, eu acho que da diocese mesmo de São Tomé, criar-se uma organização semelhante à Promaica que se vem falando.
Malgrado a fragmentação do movimento feminino santomense e a sua pouca visibilidade, o 19 de setembro marca de forma indelével a história do país.
Marca porque foi o dia em que as mulheres decidiram, as mulheres era ainda no período colonial, foi em 74, e depois Portugal estava numa lenga-lenga se iria dar independência de São Tomé e Príncipe, ou se seria apenas, digamos, uma autodeterminação e depois seria uma espécie de federação, qualquer coisa assim semelhante. E então as mulheres, ao nível do país, elas decidiram, e também acho que um pouco apoiadas pela Associação Cívica na altura, vestiram-se de luto e vieram para o Palácio reivindicar, pedir ao governador a independência total e completa para São Tomé e Príncipe. Portanto, foi mais um empurrão para a assinatura do Acordo de Argel em novembro. Portanto, foi por isso que se marcou o Dia das Mulheres de São Tomé e Príncipe, porque as mulheres aí saíram à rua e falaram e manifestaram, fizeram uma manifestação pacífica, mas foram ao Palácio reivindicar a independência.
Os homens onde estavam naquela altura?
Observar. Não sei se alguns aderiram ou não, mas foi mais o que marcou, porque foi um movimento de mulheres. Uhum. Foi um movimento de mulheres mesmo, porque elas é que manifestaram, elas é que saíram à rua e elas é que vieram ao Palácio pedir ao governador que desse a independência total e completa a São Tomé e Príncipe. E marcou essa data, o Dia da Mulher São Tomé e Príncipe.
Lourdes Maria Viegas, mulher empenhada na sociedade e na igreja em São Tomé e Príncipe. Teremos ainda a oportunidade de ouvir a propósito da situação dos cabo-verdianos naquele arquipélago do Golfo da Guiné. África Vozes Femininas volta de novo a estar convosco aqui no programa Português África da Rádio Vaticano no próximo sábado.